Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimentos os ouvintes, Ecos da Liberdade, das diversas rádios que transmitem e retransmitem o programa das organizações Ecos da Liberdade. Quero saudar vocês com um texto bíblico, o Salmo 119. Talvez você já saiba que ele é o salmo mais longo que nós temos, também o capítulo mais longo da Bíblia. Tem 176 versículos e todos eles vão trazer uma referência à palavra de Deus. O Salmo 119 fala sobre a própria Bíblia e no versículo 72 diz: "Para mim vale mais a lei que procede da tua boca, Senhor, do que milhares de ouro ou de prata." Versículo 47, voltando um pouquinho, diz assim: "Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos." Você ama a palavra do Senhor? Você é um apaixonado por aquilo que Deus diz em sua palavra? Para confirmar essa pergunta, basta você responder se lê ou não a Bíblia. Pois se você a ama, se você é um apaixonado pela palavra de Deus, você vai se aproximar dela e buscá-la durante os dias de sua vida. Se você ama a sua esposa, então você tem tempo com ela. Se você ama também a palavra de Deus, você vai ter tempo com ela. E caso não tenha, eu gostaria de lhe despertar o amor por essa palavra incrível que é a Bíblia. O tema de hoje, mais especificamente, é sobre a verdade. Sempre falamos que a Bíblia é a verdade. Jesus Cristo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias que iria de vir, veio então há 2000 anos atrás e é revelado para nós através do Novo Testamento. Portanto, Jesus Cristo é, podemos dizer assim, a Bíblia escrita em forma de pessoa. O exemplo de Cristo nos mostra como deveriam ser vividos todos os mandamentos do Antigo Testamento. E nós queremos falar sobre esta palavra, verdade. O que é a verdade? Onde se encontra a verdade? A Bíblia é a verdade para você? Mas de que maneira? Verdade total ou verdade relativa? Esse é o tema do programa de hoje. Nós queremos ouvir uma música que fala sobre a Bíblia. Tem como título "A Bíblia É", e aí a música trará algumas descrições deste livro fantástico.
Enviadas do céu, a Bíblia é regra
Amém. Cristo em nós é a razão da nossa alegria. E eu quero falar sobre Cristo, eu quero falar sobre a verdade, quero falar sobre aquilo que nós cremos que é a verdade. E a Bíblia tem o seu início no livro de Gênesis, mas ela tem o seu ápice, ela tem o seu ponto central e principal, que é um e se chama Jesus Cristo. A verdade tem um nome, e o nome da verdade é Jesus Cristo. Agora, estamos vivendo em um mundo pós-moderno em que está começando a trazer um questionamento sobre aquilo que sempre foi considerado verdade. O pensamento pós-moderno, a geração atual, pensa o seguinte: cada pessoa e cultura desenvolve a sua própria definição do que é certo ou errado. É isso que as pessoas estão entendendo nos dias de hoje. Cada um escolhe aquilo que é certo para ele. Portanto, se para você é errado adulterar, não necessariamente vai ser errado para mim. E assim as pessoas entendem que alguém pode considerar o que é errado como certo, simplesmente porque o seu sentimento de verdade ou mentira é diferente. O pós-modernismo já não quer mais que Deus dite as regras, mas sim que cada um fale para si mesmo as suas próprias regras. Portanto, já não se quer mais ter um padrão único de verdade absoluta. Isso tudo já começou com um senhor lá em 1844, nasceu Friedrich Nietzsche, alemão, que depois de tanto ateísmo morreu com demência em sua mente. Ele começou a afirmar, já lá no final de 1880, que os valores, como o bem e a verdade, não são absolutos, nem eternos, nem universais, eles são mutáveis. Portanto, as verdades que foram construídas pelo judaísmo no Antigo Testamento, depois Deus foi construindo e colocando essa verdade num ponto central, que foi Jesus Cristo, colocado como verdade absoluta para todos os tempos, em todos os lugares, começou a ser questionado. Não, Jesus pode ser a verdade para você, mas não é a verdade para mim. Para mim, a verdade é diferente do que a verdade para você. Isso se chama de verdade relativa. É a afirmação que estamos encontrando nos tempos atuais. Ouvintes, não estou falando aqui de filosofia só das universidades. Estou falando do pensamento popular. Pessoas já estão afirmando por aí que aquilo que está certo para você não necessariamente é certo para o outro. E eu quero hoje questionar esta chamada verdade relativa, pois eu acredito que existem verdades que são absolutas. Tudo quanto é verdade uma vez, em um único lugar, é verdade todo o tempo e em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa deve ser verdade para outras pessoas. Verdade é verdade e nós acreditamos nela, sim ou não. Quero trazer alguns exemplos para vocês. Todos nós, por exemplo, precisamos de ar para respirar. Para viver, todos precisam de comida e água. Isso se chama verdade. Em todos os lugares, para todas as pessoas, sempre. Esta é uma realidade do nosso universo em que vivemos. É uma realidade do ser humano. Jesus Cristo fala, e aqui eu quero centralizar esse tema de hoje em dois versículos. João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você já deve ter ouvido esse versículo, talvez por muitas vezes, mas nunca prestou atenção em alguns detalhes que eu quero trazer para vocês. Jesus Cristo fala aqui sobre conhecer a verdade, e a verdade vai libertar as pessoas. Pergunto, como esta verdade, como Jesus, como sendo a verdade, pode ser confirmada em nossos tempos atuais? De que maneira Jesus queria que as pessoas reconhecessem? Qual seria a prova de que Jesus Cristo é a verdade? E o próprio texto nos dá a resposta. Versículo 31 de João capítulo 8. Se você desejar, abra a Bíblia para você conferir. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes. Olha o que o texto está falando. Se você continuar, ficar vivendo conforme a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, ninguém pode ser discípulo de Jesus sem fazer aquilo que ele mandou fazer. E também conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esta frase, versículo 32, está conectado lá com o início, onde Jesus diz: se vocês permanecerem firmes. Portanto, a verdade bíblica, você crer e experimentar que Jesus Cristo é a verdade absoluta, só pode acontecer permanecendo e estando firme na sua palavra. Alguém que não pratica aquilo que Jesus fala, jamais reconhecerá a verdade. E infelizmente essa tem sido a maneira com que filósofos, estudiosos, querem definir se Jesus Cristo é verdadeiro ou não. Eles fazem isso de uma maneira distante, sem tocar em Cristo, sem seguir os seus mandamentos, sem experimentar aquilo que ele ensinou. Querem determinar se Jesus é a verdade ou não. E a filosofia nunca reconhecerá Jesus Cristo como verdade quando olhar os ensinamentos de Cristo à distância. Aquele que ficar filosofando sobre o cristianismo nunca conhecerá a verdade, somente aquele que vivenciar. A verdade de Jesus Cristo é uma verdade que deve ser vivenciada, não compreendida com o intelecto. Você não vai acreditar com a sua mente que Jesus Cristo é a verdade enquanto você não estiver dentro dele. Cristo não é uma ideia, Cristo é uma realidade de vida. Gosto de trazer como exemplo uma viagem. Você pode falar que a viagem vai ser boa, você pode descrever como as paisagens que serão vistas durante essa viagem para uma ilha paradisíaca, você pode dizer ou talvez até acreditar que esta viagem será linda, mas você só vai ter certeza de que ela é verdadeira a partir do momento que você mesmo viajar. Entendo o que eu estou falando. Existem muitas pessoas que olham o cristianismo e querem ler sobre a viagem, querem compreender os mínimos detalhes de como ela é para então dizer se a viagem é boa ou não. Mas o cristianismo e esta verdade deve ser experimentada. Você tem que embarcar nesse trem que se chama Cristo, fazer a sua vontade, começar a seguir os seus mandamentos, começar a ter comunhão com este Cristo Jesus, aceitar o seu perdão e viver conforme a sua vontade. Então, você estando dentro desse trem, olhando pessoalmente as paisagens do cristianismo, você vai então em seu coração ter toda a certeza de que ela é a verdade. Portanto, quando você ler a Bíblia, ou quando ter o desejo de entender o cristianismo, eu quero dizer o seguinte: mergulhe nele, com corpo, alma e espírito. Não olhe para Cristo à distância, olhe Cristo de dentro para fora. Deixe ele entrar em sua vida, e então, se permanecer firme na sua palavra, verdadeiramente você será um discípulo dele e conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Hoje estou falando para aqueles que têm olhado o cristianismo de uma forma distante, tentando analisar se ela é ou não a verdade. Acredite, dessa maneira você nunca irá experimentar a verdade, a não ser que você deixe ele entrar de uma vez por todas na sua vida, fazer as transformações que ali serão necessárias. Deixe ele te dar uma vida nova e você vai ter a plena certeza: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele vai te levar até o Pai, Deus Supremo Criador, que será o seu pastor, em nome de Jesus. Experimente a verdade, viva a verdade de Jesus Cristo, e ela te libertará, te dará uma nova vida, em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia é nosso guia, e Cristo é nosso rei, e não existe outro poder maior que a sua lei. Guiados pelo Salvador, unidos em amor, vivamos sempre em união e em santa comunhão. Com alegria a igreja celebrai, Jesus, Senhor, é o nosso bom pastor. Com gozo celebrar, Cristo, Senhor, vinde louvar. O tempo, a grande confusão, para sempre já passou. E o que crê é nosso irmão, pois Cristo o salvou. Aumenta nossa comunhão, sem discriminação. Aquele que em submissão entrega o coração. Com alegria a igreja celebrai, porque Jesus livrou-nos sobre a cruz. Jesus, Senhor, é o nosso bom pastor. Com gozo celebrai, Cristo, Senhor, vinde louvar. Alegre sempre deve ser, cumprindo teu dever. Fundada foste no amor de Cristo Salvador. Com humildade, santidade, pura devoção, deves cantar com gratidão ao Deus da salvação. Com alegria a igreja celebrai, porque Jesus livrou-nos sobre a cruz. Jesus, Senhor, é o nosso bom pastor. Com gozo celebrai, Cristo, Senhor, vinde louvar.
Vamos falar do que nos faz tão felizes, de porque nós transmitimos a paz, a esperança que o crente da glória possui. Que o crente da glória possui, a razão é Cristo em nós. Oh sim, a razão é Cristo em nós.
A comunhão entre os irmãos,
ao ouvir a voz de Deus,
ver o sorriso de uma criança,
cantar louvores ao nosso rei.
Se você também assim pode sentir,
erga a voz, glória ao Senhor.
Vamos falar do que nos faz tão felizes, e porque nós transmitimos a paz, a esperança que o crente da glória possui. A razão é Cristo em nós, oh sim, a razão é Cristo em nós.
Jesus, meu refúgio,
o meu caminho seguro,
meu viver, Ele é o Senhor,
e por isso Ele é tudo pra mim.
Se você também assim pode sentir,
erga a voz e adore ao Senhor.
Vamos falar do que nos faz tão felizes, e porque nós transmitimos a paz, a esperança que o crente da glória possui.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.